Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Muito interessante essa parte que nós estamos estudando, que o Júlio, né, que desencarnou, vai precisar reencarnar e precisa de uma mãe. E o mais interessante, que a mãe dele vai ser a Zulmira, que é aquela mesma pessoa que foi madrasta dele do passado e que não gostava dele, tinha ciúme dele com o Amaro. E agora ela vai recebê-lo como filho. E aí ela é levada ao mundo espiritual para ter contato com o espírito que vai reencarnar. E ela olha e fala: será Júlio? Meu Deus! Gente, que mico!
É.
Imagina, gente, no plano espiritual, aquelas pessoas que nós maltratamos. Eu tenho uma amiga que ela fala que ela se arrepende muito, que ela maltratou muito a sogra dela. Que a sogra dela era uma pessoa possessiva e tão logo ela viu assim dominando o marido em alguns aspectos, ela falou que ela realmente devolveu e assim em triplo, porque quando nós, a vingança é assim,
ah,
né?
Com certeza,
a vingança ela nunca é,
na proporção,
sabe? A lei de Talião é na proporção, olho por olho, dente por dente. A vingança, meu amigo, não é brincadeira não. A pessoa corta teu dedo, você vai lá e corta os dois braços dela e os pés.
Exato.
Né? A vingança ela é completamente desproporcional. Então ela falou que tripudiou muito. E quando ela chegou na doutrina espírita, ela levou um baque muito grande. E ela se arrepende profundamente disso. Então fica imaginando a gente no mundo espiritual e para formando a nossa próxima família e com essas pessoas que nós maltratamos. Como é? Olha que situação, gente. Não dá para dizer, olha, foi sem querer. Não tem como. Então, a Zulmira está nessa situação. E aí, a Odila fala para ela: é verdadeiramente Júlio. Para ele te rogamos socorro. Nosso pequeno precisa renascer, Zulmira. Poderás auxiliá-lo oferecendo-lhe o regaço de mãe? E aí o André Luiz fala: vimos a interpelada com lágrimas de alegria. Inclinou-se sobre o menino, afagando-o com intraduzível ternura, e falou em voz quase sufocada pela comoção: estou pronta. Devo a Júlio cuidados que lhe neguei. Então veja, isso é porque ela fez a reflexão em vida. Né? É tanto que ela entrou numa depressão porque ela falou: caramba, eu peguei pesado.
Exatamente.
Né? Então ela diz: estou pronta, devo a Júlio cuidados que lhe neguei. Louvo reconhecidamente a Deus por esta graça. Sinto que assim nunca mais serei assaltada pelo remorso de não haver feito por ele quanto me competia. Então, olha o alívio dela. Por nunca
resgate,
mais,
né?
Olha só, nunca mais ser assaltada pelo remorso.
Exatamente.
Então, você que está nos ouvindo, se tem alguma situação de remorso, busque ajuda. Busque ajuda. Converse com seus mentores, trabalhe, preste atenção ao que a vida te pede na sua volta, para que a gente quite essa situação, para que o remorso, porque realmente o remorso é danadinho,
duro, né?
É duro. Por isso que os mentores falam: é melhor ser vítima.
Exato.
É melhor ser caluniado do que caluniar. É melhor ser vítima do que o algoz. Conchegá-lo-ei de encontro ao peito. Ó Senhor, ampara-me. E aí ela abraçou o menino enfermo e afigurou-se-nos, desde então, incapaz de qualquer sintonia conosco. Olha que interessante,
é,
né?
O amor, né, Lina? A gratidão, tudo junto, né?
Talvez religada de súbito a inquietantes recordações da fixação mental que atravessara, pareceu-nos cega e surda sob o império de inesperada introversão. O ministro, atendendo ao apelo de Clara, abeirou-se dela e amparou-a, recomendando: convém seja nossa irmã restituída ao lar terrestre. O choque repetido será prejuízo grave. Amanhã reconduziremos nosso pequeno ao santuário doméstico de onde veio, confiando-o, enfim, a tarefa do recomeço. É interessante que aqui ele fala, olha, leva ela porque pode ter prejuízo.
Porque nesse momento deve ter havido, né? Ela preparação para concepção, tudo isso, se houver uma perturbação, vai atrapalhar, né?
A sugestão foi obedecida e enquanto Zulmira voltava ao templo familiar, arquivávamos nossa expectação à espera do dia seguinte. Então, realmente é um caso muito bacana dessa preparação toda para o Júlio retornar dentro dessa condição familiar. Então, isso tudo é para, assim, nos favorece a compreender o objetivo de uma criança desencarnar. Para a gente ter um olhar, não em cima de uma criança, mas em cima de um espírito. Isso. Que precisa passar. Espírito precisa desencarnar com pouco tempo de vida. Espírito precisa reencarnar com o corpo com deficiências. O espírito precisa reencarnar em ambiente hostil.
Isso.
Espírito precisa reencarnar com os seus desafetos. Agora que nós não podemos ficar numa posição assim. Bom, se nasceu lá, se nasceu com problema, é problema dele. Ele que se vire porque ele deve ter débito no passado. Não. Que a gente não perca a oportunidade de ajudar, de auxiliar, de fortalecer. Quem tiver ao seu redor crianças nascendo com problemas físicos, mentais, que ajude, coloque à disposição de ajudar, que leve para as casas espíritas, para tomar passe, para receber os passes magnéticos, que oriente, que incentive a esses lares a ter o culto do Evangelho no lar, que favoreça a aproximação dos benfeitores espirituais. Não é para a gente dar as costas. Não é isso. Essas informações que nós estamos vendo, essas reencarnações assim dolorosas, é para que nasça na gente a compaixão e a vontade de ajudar. E não a gente cruzar os braços julgando, tipo, olha, se nasceu assim, ih, criança nasceu assim, aí imagina o que, é que esse espírito fez. Meu Deus, não quero nem chegar perto. Não é para isso.
Né?
Não é para isto. Porque se pensarmos assim, nós vamos ter que fazer um caminho de volta em cima desse pensamento. E aí, iniciando o capítulo 28, com o título Retorno, o André Luiz fala: preocupados com o caso de Júlio, no dia imediato, indagamos do orientador sobre a planificação do serviço reencarnatório, ao que Clarencio informou conciso. O problema é doloroso, mas é simples. Trata-se tão somente de ligeira prova necessária. Júlio sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na Terra com o empréstimo do corpo físico a prazo longo. Entretanto, suicida que foi, com duas tentativas de autoaniquilamento, por duas vezes deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Depois de estagiar por muitos anos nas regiões inferiores de nosso plano, confiando-se inutilmente à revolta e à inércia, já passou pelo afogamento e agora enfrentará a intoxicação. Tudo isso é lastimável. No entanto...
E aí os espíritos veem o ponto do aproveitamento, né? A gente fala assim, coitadinho, já foi afogado, né? E agora ainda vai passar um problema de intoxicação, tá demais, né? Que lei é essa? Mas é para aprender, né? A gente às vezes só valoriza alguma coisa quando tem a dor, né? Aí que a gente valoriza. E aqui, na verdade, tinha a vida, né? Tudo isso, mas ele aniquila o corpo físico pelo suicídio por duas vezes. Então, ele tem que aprender o quê? Que o corpo é importante. E você só aprende passando, né? Não adianta. Eu posso assim, a gente sempre aprende isso. Se eu começar a ser esperto, eu vou olhar a experiência do outro, vou começar a pensar. Mas para isso eu tenho que trabalhar até uma humildade para perceber assim, que o outro é importante. Porque senão eu começo a falar, tá vendo? Ó, é, fulano passou isso porque ele é ele, né? Mas comigo é diferente, né? Eu não vou me sentir igual enquanto irmão, enquanto filho de Deus, eu não vou aproveitar a experiência que o outro está tendo que pode ser útil para mim.
Então, vejamos, o Júlio, quando foi Júlio, ele morreu com 8 ou 10 anos de idade, afogado, estava no planejamento reencarnatório dele, morrer daquela maneira, com aquela idade. Agora, ele vai reencarnar também com o objetivo de morrer cedo, ele vai morrer também criança. Para que a gente compreenda a morte e saia daquela situação tipo, ah, meu Deus, um anjinho.
Exato.
Não é anjinho, é um espírito. E que ele está na Terra o tempo necessário, a não ser que ele causou ou foi vítima de alguma situação fora do controle. Né? Então, que não é o caso aqui do Júlio, mas é necessário. E O Clarencio ainda perguntou, quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Porque nós somos danadinhos, a gente só aprende na hora da dor.
Exatamente.
Na hora do bem bom, ninguém quer saber de nada. Agora, na hora que o negócio aperta, é complicado, sabe? Aí é que a gente entende o que existe é dor. Porque a gente não para ver a dor do outro.
Isso.
Aí é necessário acontecer com a gente, para a gente falar, ih, que é isso?
O
que é isso aqui?
Isso atinge, né?
É
a fase concreta do aprendizado.
É, né? Isso aí. Penso, contudo, aí o Hilário fala, penso, contudo, no martírio dos pais. Né? Então, o Hilário aqui falou agora dessa dor dos pais. Até então, o Clarence estava falando apenas da necessidade do sofrimento do espírito. Aí agora o Clarence vai realmente falar sobre a questão dos pais nesse processo reencarnatório, onde vai receber um espírito que vai morrer criança. E ele diz assim, meus amigos, a justiça é inalienável. Não podemos iludi-la com o desequilíbrio emocional de amar e Zumira, no pretérito, lembra que o Amaro foi o Armando, a Zumira foi a Lina, lá no pretérito. Júlio arrojou-se a escuro despenhadeiro de compromissos morais e, na atualidade, reabilitar-se-á com a cooperação deles. Ontem, o casal, por esquecê-lo, inclinou-se à queda. Hoje, por amá-lo, garantir-lhe-á o seu erguimento.
Muito bonito. Muito bonito. Gente, olha só. Assim, eu ponho um para cair, né? Depois, a lei não vai me cobrar nada. Eu posso ajudar o outro a crescer. E aí, quando a gente falou em amizade, gente, olha só. Quanta amizade com quem nos ajuda em qualquer momento, né? A gente acaba dizendo assim, meu Deus do céu, eu sou grato, né? E aí você fala assim, eu agradeço tanto, eu não tenho nem o que fazer de tanta gratidão. São esses tesouros celestiais, né? Então, na verdade, o Júlio agora, ele vai ter não só a gratidão pelo corpo, mas a gratidão pela ajuda que ele vai receber, não é isso?
Exatamente. E aí, nós estamos vendo que os pais, eles têm um compromisso com aquele
isso,
espírito.
Exatamente.
Ninguém passa por uma situação dessa que não tem uma ligação. E aí, a palestra esmoreceu. Talvez porque o assunto nos compelisse a severa meditação. Hilário e eu, refletindo na absoluta harmonia da lei, calamo-nos cismarentos à espera da noite, quando integraríamos a caravana da amizade que restituiria a criança enferma ao ninho antigo. Com efeito, avizinhava-se a madrugada, quando alcançamos a residência do ferroviário, do Amaro, envolvida em sombra. Odila trazia nos braços o filho irrequieto e gemente, enquanto o ministro, irmã Clara, Blandina, Mariana, Hilário e eu rodeávamos ambos em silêncio. Penetramos a sala humilde. Qual se houvera sorvido invisível anestésico, o menino calou-se. Junto de nós, o orientador solícito explicou. o doentinho encontra grave alívio em contato com os fluidos domésticos. O reequilíbrio da alma no ambiente que lhe é familiar no mundo constitui base firme para o êxito da reencarnação. Não prosseguiu, contudo. Irmã Clara fez-lhe expressivo aceno e o nosso instrutor penetrou, sozinho, a câmara conjugal, sem dúvida, para certificar-se quanto à conveniência de confiarmos o pequenino à sua futura mãe.
Muito bonito, né? Então a gente está aqui vendo o quanto Júlio se adequa aos fluidos carnais. Lembra que no plano espiritual ele reclamava, né? Mãezinha está doendo, ele chorava, ele era um menino irrequieto e tudo. Quando ele vem para o plano material mesmo, né? Ele se sente bem, por quê? Porque aquele é o meio dele, né? É o que está mais ligado à emoção dele, é o que está mais ligado ao entendimento dele. Então, ele aproveita. Agora, vamos perceber que o Clarence, sozinho, ele entra no quarto. Por que que ele entra no quarto, gente? Olha só. Porque, realmente, no quarto de um casal, existe a intimidade, né? Intimidade sexual, intimidade de tudo, né? Então, Clarence, naquele momento, não entra todo mundo ao mesmo tempo ali. Ele vai ver se é adequada a entrada. E aí ele vê, percebe que é adequada, então agora pode entrar. É só para a gente perceber o respeito que o plano espiritual tem à nossa vida. E a gente, muitas vezes, não tem respeito à vida do outro, né? Eu fico assim, muito, muito chocada quando, através de redes sociais, tudo isso, se propaga intimidade do outro, né? Tudo isso é um desrespeito. Mas os espíritos, eles respeitam. Então, naquele momento, vem os momentos, né? E aí Clarence vem e convida a entrar. E aí tem um espetáculo enternecedor, né? Um espetáculo muito bonito, uma cena bonita. Zulmira, em espírito, ela estende os braços fraternos. Ela estava bela, radiante de alegria. Realmente, quando a gente está em paz, quando a gente ama, né? Há uma beleza, além da beleza da forma física. E quando recebeu Júlio, conchegando ao próprio peito, pareceu-me sublimada Madonna, areolada por maternidade vitoriosa. É a beleza do amor, né? Odila chorava. Clarencio ergueu os olhos para o alto e orou em voz comovedora: Senhor, abençoa-nos. De almas entrelaçadas na esperança, em teu infinito amor, e no júbilo que nasce da obediência aos teus desígnios, aqui nos achamos, acompanhando um amigo que volta à recapitulação. Dá-lhe forças para submeter-se resignado à cruz, que lhe será a salvação. Ó Pai, sustenta-nos na grande estrada redentora, em que o obstáculo e a dor devem ser nossos guias. Fortalece-nos o bom ânimo e a serenidade e modera-nos o coração para que saibamos servir-te em qualquer circunstância. Sobretudo, Senhor, rogamos-te, auxilia-os a nossa irmã que inverte sagradas aspirações femininas no apostolado maternal. Santifica-lhe os anseios, multiplica-lhes as energias para que ela se honre contigo na divina tarefa de criar. A palavra do ministro, saturada em fraternal amor, desse amor que nos atinge o espírito até a fonte oculta das lágrimas, levara-nos à comoção. Zulmira, todavia, sensibilizou-nos ainda mais. Atraída pelo poder magnético da oração, avançou com o menino colado ao regaço, até junto de nosso orientador, e ajoelhou-se. Aquela humildade ingênua lembrava-me a narração evangélica da viúva de Naim com o filho morto aos pés do Cristo, e não pude conter o pranto que me vertia de oração. Do coração. Igualmente tocado por aquele gesto espontâneo de confiança e fé, O ministro voltou-se para ela e afagou-lhe a cabeça transfigurado. Algo de sublime devia ter acontecido na alma daquele missionário da abnegação, que me habituara a querer com extremado carinho. Jorro estelar descia da altura, inflamando-lhe a fronte e da mão, que acariciava a irmã genuflexa, projetavam-se raios de safirina luz. Maravilhosos instantes de expectação correram entre nós. Em seguida, sustentando-a nos braços, Clarencio reergueu-a, conduzindo ao leito com a criança. Zulmira, desde então, afigurou-se-nos integralmente concentrada no filhinho que se enlaçou a ela instintivamente, à maneira de um molusco acomodar-se na própria concha. Júlio dormira placidamente, enfim. Abraçado ao colo materno, parecia fundir-se nele. Então, a gente está aqui vendo um trabalho da reencarnação. E é muito interessante a prece de Clarencio, né? A prece de Clarencio para a consolidação daquele momento. E aí a gente pode falar assim, puxa vida, mas não vai funcionar. Já não falou que tem que dormir intoxicado? E isso na cabeça de muitos de nós passa, né? Que adianta rezar? Adiantou rezar nada que a prece não surtiu efeito. Pode não ter surtido o efeito que eu queria, mas vai ser a fortificação para o efeito necessário. Vamos observar que aquela família, principalmente, né, Amaro, Zulmira, vão passar uma outra dor. Um filho afogado e esse vai desencarnar intoxicado. Olha que coisa séria. E Clarencio orou? Orou. Ele orou com tanta emoção, com tanta verdade, que a gente vê que André Luiz o vê transfigurado. Olha só. Ele orou com tanta emoção, com tanto respeito, com tanta, de uma forma tão verdadeira, que a Zulmira acaba se ajoelhando, né? Agarradinha com o Júlio, ela se ajoelha junto a ele. E ele coloca a mão na cabeça dela, ela recebe um verdadeiro passe, né? Que é aquele jorro de luz, daquela luz safirina, daquela luz amarelada, né? Junto dela. E aí, a partir dali, a Zulmira vai, né? Vai pra... Volta ao corpo levando quem? O Júlio, que está enrodilhado nela como o molusco na casca, né? E nessa hora, o Júlio dorme em paz. Olha só, gente, a bênção do corpo físico, né? Ele no plano espiritual, mesmo com a mãezinha, com o tratamento e tudo, ele estava inquieto, atormentado, sentindo dor. Agora, no momento da preparação da reencarnação, dessa ligação, ele começa a sentir uma paz necessária. É só para a gente pensar que às vezes a gente reclama assim, ah, mas que vida que eu tenho, hein? É uma vida, a minha vida é a mil, parece que é só dor, é tudo ruim. Quando é que vai acabar isso? Olha só, não reclama não. Porque a gente não sabe em que agonia a gente está no plano espiritual e o que a gente está tendo agora é um refrigério, né? É uma pausa, porque o corpo ele proporciona isso. A gente esqueceu do passado, esqueceu dos tormentos, esqueceu de uma série de coisas. Está aqui tentando refazer, recomeçar. Vamos aproveitar essa oportunidade para fazer o melhor. Porque senão a confusão se instala na nossa vida mais uma vez, através da revolta, porque revolta agrava, né? A revolta faz a gente adoecer, a revolta faz a gente fugir dos nossos deveres, né? Então que a gente possa, nesse dia, trabalhar um tanto a gratidão. Agradeçamos a Deus pela vida, agradeçamos a Deus pelo corpo físico, agradeçamos a Deus pelos amigos que nos sustentam e que a gente possa ter um dia de paz. Muita paz, meus amigos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.